Olá malta, espero que vocês estejam bem. Este episódio vai ser completamente diferente de todos os outros e vai ser um bocadinho maior. Continuo a agradecer, o vosso feedback tem sido muito bom. Algumas pessoas têm pedido para os episódios serem um bocadinho maiores, mas tudo depende do assunto, da mood, do que é que se está a falar. E eu há uns dias pus uma story no Instagram e pedi para partilharem histórias vossas sobre ansiedade. E eu recebi muita coisa e vou partilhar aqui algumas histórias convosco, porque são todas diferentes umas das outras. Vários tipos de ansiedade e eu tive pena, eu percebo, as pessoas não têm paciência, as pessoas não gostam de partilhar, mas eu gostava de ter recebido mais, porque existem até histórias perto de mim, pessoas que eu conheço que sofrem bastante com ansiedade, e eu gostava até de ter partilhado as histórias delas, mas lá está, eu entendo, não é fácil, e agradeço a todos que me enviaram. Também quero dizer aqui uma coisa muito importante. Obviamente que eu não sou médica, eu só vou apenas partilhar com vocês, porque acho que é um assunto que nunca, como no último ano, esteve tão na ordem do dia. E ao mesmo tempo que vou falando também convosco, partilhando as histórias, vou falando do que é para mim a ansiedade. Porque eu, partilhando às vezes histórias com amigas e amigas também falando comigo, eu noto que, lá está, existem vários tipos de ansiedade, e a minha ansiedade, eu defino a minha ansiedade por três tipos. Ou seja, há uma ansiedade que eu, felizmente, só tenho de muitos anos em muitos anos, que é quando me apaixono e as coisas correm mal. Eu, no fim, fico mal, fico sempre muito mal, e tenho muita ansiedade, e é uma ansiedade tão estúpida que é, eu tenho uma necessidade de falar com aquela pessoa, de fazer closure, mas depois eu faço 30 vezes closure, e estou-me também, fiz, está encerrado, disse aquilo que eu tinha a dizer, porque, como já me falaram, já me disseram, eu sou a maníaca da última palavra nessas situações. E eu, o que acontecia comigo, e que eu espero que não volte a acontecer, eu fazia o closure, portanto, eu dizia tudo o que tinha a dizer, às vezes enervado, outras vezes a chorar, outras vezes perfeitamente normal, outras vezes lúcida, e aquilo durava-me 3 semanas. À terceira semana vinha uma ansiedade por mim acima. Eu começava a sentir isso na véspera e sabia, não, isto vai acontecer, não, mas deixa-te estar. E os dias iam passando e eu chegava àquele dia e tinha que contactar a pessoa. Era mesmo, é uma ansiedade desse género que eu não sei qualificar. Eu faço terapia, mais uma vez, eu não sou médica, não sou profissional de saúde, mas acho que é uma coisa que todas as pessoas com ansiedade ou sem deveriam fazer. O outro tipo de ansiedade que eu já sofri várias vezes na minha vida tem a ver com trabalho. Em trabalhos que eu estive onde eu não estava feliz, onde aquilo me consumia, onde eu dormia mal, e pensava, eu tenho que mudar a minha vida. E em ambas as situações, na amorosa, entre aspas e fora de aspas, e na de trabalho, eu tive mais do que uma vez chegar à minha médica de família e dizer, doutora, a minha cabeça está a mil, eu não estou com um esgotamento, mas eu não estou bem. Onde foi receitado antidepressivos e ansiolíticos. E eu disse, eu não estou com uma depressão. Pois não, Dora, mas é isto que tens que tomar. Pronto. E este verão, em junho, eu senti a mesma coisa, eu não andava bem, eu não dormia, eu não comia, o que isso era bom, obviamente, não é? Todo o peso que eu ganhei no primeiro confinamento, perdi-o logo. Mas eu senti, não vou tomar antidepressivos, não vou ao médico, eu já andava a fazer terapia, mas foi uma terapia que não correu bem e eu tive que mudar de terapeuta, e ainda bem que o fiz. E eu pensava, não, eu vou continuar a ir às consultas de terapia, na primeira terapeuta, e não vou tomar nada porque vai chegar, isto vai passar. Mas como a terapia não correu bem, eu resolvi então tomar as medidas e Ainda bem que fui fazer isso, tomar antidepressivo e tomar ansiolítico. A médica que me seguiu e que me segue ainda, posso dizer-vos que estou já, eu na minha cabeça já estou boa há muito tempo, mas como vocês sabem, não podemos deixar de tomar antidepressivos de um dia para o outro. Eu já estou a fazer o desmame e para a semana acaba. Estou a tomar já metade, já penso que há 2 semanas, e acho que é para a semana que a doutora disse para terminar. E já me perdi no que é que estava a dizer. Ah, e então o que eu tive, eu perguntei-lhe, mas ó, doutor, mas eu estou com alguma depressão? E ela disse-me: não, Dora, eu até tinha isso apontado num sítio, mas já apaguei. Estás com um, como é que ela disse? Um minor depressivo, não sei, não foi uma depressão, mas foi um estado depressivo, penso que foi isso. Isto para dizer, eu não estou a dizer que sempre que vocês estiverem com ansiedade, metam comprimidos para o bucho, ou quando estiverem tristes, tomem antidepressivos. Não é nada disso, não sou ninguém para aconselhar, mas também acho que não é vergonha nenhuma, e nós às vezes realmente temos aqui um, sei lá, um desregulamento, ou não sei o que é isto, e precisamos de mudar coisas da nossa vida, precisamos de tomar uma coisita ou outra para isto ir ao sítio, e mais do que tudo, precisamos de tempo. Do meu caso, é só isto que eu tenho para partilhar. Eu estou muito bem, mas tenho um terceiro tipo de ansiedade. Isto são termos meus, atenção, que eu invento. É a ansiedade de eu não conseguir procrastinar. Ou seja, eu até à sexta-feira da semana passada, todo o meu confinamento foi a mil. Ainda estamos no confinamento, não é? Mas este primeiro mês eu não parei. Eu andei sempre a fazer coisas, ou andei a fazer episódios de hoarders, acumuladores na casa da minha mãe, ou andei com obras várias vezes, ou andava a limpar a casa, ou criei o um podcast, ou andava a ler, ou tudo a mil, ou vou fazer caminhadas que me ocupam logo o resto da manhã, que eu nem consigo estar bem a caminhar com o Geraldo, porque eu penso só no que é que eu tenho para fazer em casa. E isto causa-me alguma ansiedade. Tanto é que eu, a semana passada, fui então à terapia, que já não ia há muito tempo porque a minha doutora teve Covid. E eu numa hora e meia, contei-lhe tudo o que é que falei, o que é que fiz num mês que não tive consulta. Eu saí de lá com uma ansiedade que não vos passa para a cabeça. Eu penso, eu saí de lá como se eu tivesse dado 3 linhas de coca. É que eu vinha tão acelerada, eu não conseguia parar de conversar. Eu demorei uma hora a baixar. Eu estava num estado e disse assim para mim: Dora, tu tens que parar, tu tens que descansar. E durante 3 dias eu não pus nem podcast, não pus episódio, não postei nada no YouTube, não postei nada nas minhas redes, não fui ver stories de ninguém. Epá, caguei, desliguei. Embora eu não sofra de FOMO, Fear of Missing Out. Eu de manhã vou sempre fazer as rondas do Instagram para ver as stories, o que é que se passou, não sei o quê, pá, desliguei daquilo tudo porque eu precisava de me time, e foi aquilo que eu tive na sexta-feira, no episódio anterior, num registro completamente diferente deste, e foi a limpeza e foi aquelas coisas e que me fez bem. Mas é isso, eu estou sempre a mil, eu estou sempre com coisas para fazer, eu não consigo estar sossegada. Por vezes sequer a ler, porque apetece-me ir editar um vídeo. Eu sinto que estou sempre, 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 sempre a mil, e isso não é uma coisa boa. Portanto, após estes 9 minutos a falar de mim, eu vou partilhar agora aqui algumas histórias de pessoas que me enviaram, e quero agradecer a todos, como já o fiz, mas também gostava que vocês continuassem a contactar, ou por e-mail, ou pelo Instagram, como têm feito. Não só sugerirem temas, isso eu tenho sempre, mas eu gosto que também vocês sugiram temas ou que me deem o vosso feedback, e mais, que partilhem as vossas histórias que tenham a ver com coisas que eu falo aqui no podcast e não tenham problemas que eu não menciono nomes. Eu vou partilhar as histórias, mas como algumas histórias são grandes, eu depois vou ter que editar, como vocês devem calcular, e deixo os momentos mais importantes. Então vou começar. Alô, Dora. Então vim aqui contar a minha história com a ansiedade, todo um tema que pode ser explorado durante horas e horas. Olhando para trás, praticamente tenho ansiedade desde pequena, mesmo sem saber. Sempre fui um bocado nervosa, sempre tive muita dificuldade em prestar atenção nas aulas, não conseguia estar atenta durante mais do que meia hora e sempre me senti prejudicada a nível académico. Nunca tinha ido ao psicólogo, nem fui testada para este tipo de problemas, mas desconfio que tenha também déficit de atenção. Até o meu boom, pensei que o problema fosse a minha personalidade, porque havia pequenas coisas de que fugia, como evitar conflitos ao máximo, conversas que possam ser desconfortáveis, ficar muito nervosa quando tenho de falar em público. Pequenas coisas que podem parecer normais no dia a dia que me trazem ansiedade, mesmo a nível físico. Há uns anos, quando comecei a ser adulta, a trabalhar e tive outros problemas pessoais, o quadro piorou e comecei a ter sintomas mais físicos. Não consigo ir dormir sem me adormecer, livro, música, etc. Aí é complicado porque a noite é aquele momento em que nós estamos sozinhas, sossegadas e que o cérebro desenrola todos os cenários possíveis e imaginários. Às vezes chegam a ser completamente absurdos e fica sempre uma dor no peito. Uma vez aconteceu-me um aperto no peito, tão forte, com falta de ar, que liguei para a Saúde 24 e mandaram para o hospital. De facto, o problema era psicológico, portanto, aconselharam-me a visitar um psicólogo e deram-me uma medicação para casos de emergência quando eu estivesse assim mais nervosa, diazepam. Desde que comecei a visitar uma psicóloga e desde que tenho conhecimento que sofro, efetivamente, deste monstro, melhorou. Portanto, temos aqui uma história partilhada. Eu depois gostava, obviamente, já vos expliquei isto. Eu não consigo ter um feedback direto nos episódios, como tenho no BookTube, no YouTube, mas aqui vocês podem sempre falar comigo por e-mail, dorasantosmarques@gmail.com ou no Instagram, que vocês sabem aqui. Sabem as minhas redes. Vou partilhar outra história. Para mim, a ansiedade foi um monstro com o qual tive que lidar muitos anos na minha adolescência e início da idade adulta. Não sei como nem porquê, quando tive o meu primeiro. Desculpem. Não sei como nem porquê começou, mas tive o meu primeiro ataque de pânico aos 16 anos. A partir daí, em todo e qualquer momento que pudesse criar stress, fosse um teste, um exame, o um jogo de vôlei dessa semana, um encontro com o crush, whatever. Tudo que pudesse gerar um pouco de stress quase sempre terminava em ataques de pânico. Vi vários médicos, tomei alguns medicamentos. Melhorava? Sim, resolveu de todo. Até que aos 22 consultei um médico, ainda estagiário na altura, mas agora muito famoso na TV, o Dr. J. Mota Pereira, que me tirou toda e qualquer medicação e disse que o meu problema era não acreditar o suficiente em mim. Fizemos algumas sessões, direcionámos a minha frustração para a prática de desporto e outras atividades que me davam prazer e voilà, nunca mais tive um ataque de pânico. Se o monstro algumas vezes ainda bate à porta, bate, mas aprendi a lidar com ele. Se vocês me virem, não veem? Se me ouvirem a sorrir, é porque algumas destas histórias eu conheço as pessoas e também é uma maneira de eu as conhecer melhor e se calhar às vezes até entender certas coisas e entenderem-me a mim. Outra história de uma menina. Eu não sei se tive alguma história de um homem. Eu não sei onde é que andam os homens. Eu sei que os homens, quer dizer, isso é uma pergunta que eu me faço todos os dias, mas eu sei que há muitos homens que ouvem o meu podcast, mas eles não interagem, com muita pena minha. Outra história de uma menina. Olá, Dora. Sofro de ansiedade desde que me lembro. Com 7, 8 anos já vomitava de nervos no início de cada período letivo e pensava: passou tanto tempo, será que os meus amigos ainda gostam de brincar e querem brincar comigo? O ambiente em casa também não foi sempre fácil. Tenho um irmão com necessidades educativas especiais e quando era mais novo a situação era muito difícil. O meu pai não conseguia lidar com ele e a minha mãe entrou em depressão e eu só queria fugir da realidade. E foi aí que os livros surgiram na minha vida como um escape. Quando lia, ouvia filmes, não sentia o estômago embrulhado, nem a garganta apertada. Às vezes perguntavam porque é que eu estava a chorar, mas eu nem sabia dizer. A ansiedade continuou e dos 13 aos 18 não foi fácil. Nunca me enquadrei e sentia muitas vezes como a estranha. Cheguei a ouvir comentários de pessoas que diziam: deve ser anormal como o irmão. Felizmente, o meu irmão mudou de equipa, psicoterapeuta, e ficou muito, muito melhor. Os verdadeiros ataques de ansiedade começaram na universidade e eu nem sabia o que é que me estava a acontecer. Achei que ia morrer, com falta de ar, deixava de sentir o meu corpo e cheguei mesmo a desmaiar. A partir daí comecei a ser medicada e tenho sempre uma caixinha de calmantes comigo porque nunca sei quando é que algo do género vai acontecer. Basta um pensamento, uma palavra maldita. Neste momento estou a transpirar por estar a escrever isto e pensei umas 10 vezes se devia dar o meu testemunho ou não. Sim, sou estranha, mas não consigo mudar. Em parte foi devido à ansiedade que deixei o BookTube e muitas vezes abandonei também o Instagram. Há alturas em que não consigo lidar com a pressão de ter de publicar, de ter de comentar, de ter de responder. E é uma coisa que adoro, mas deixa-me ansiosa. É estúpido? Sim, é. Mas mais uma vez não consigo controlar. Em abril do ano passado andei mesmo a bater mal e todos os dias tinha de tomar calmantes. Por duas vezes tive de ser vista no hospital. Deitavam-me todas as noites a pensar que a minha família ia morrer de Covid, que os meus avós iam morrer sem os poder abraçar uma última vez, que o meu irmão ia ser hospitalizado sem poder ter ninguém com ele. E quanto mais queria pensar... Desculpem lá, aqui já me está a emocionar e hoje não tenho vinho. E é assim, pessoal, não vou cortar nada do que as pessoas estão a dizer. Desculpem lá, isto tem que ser lido assim. Desculpem lá. Portanto, e quanto mais queria pensar noutra coisa, mais obsessivos estes pensamentos se tornaram. Não houve um dia durante um mês e meio em que não chorasse e tinha de tomar calmantes 3 a 5 vezes por semana. Mas percebi que a minha mãe e o meu irmão precisavam de mim. E foi isso que me deu força. No dia-a-dia, sinto ansiedade quando tenho de falar com os pais dos meus alunos, quando tenho de confrontar alguém, quando tenho de falar com pessoas que não conheço, quando vou a jantares ou almoços mais formais. Sei lá, tanta coisa. Acho sempre que as pessoas vão levar a mal ou que vou fazer papel de ursa. Desculpa o enorme desabafo, mas é muito raro falar disto com alguém. Sei que devia procurar ajuda, mas ainda não consegui dar esse passo. Obrigada pelo excelente trabalho que fazes e parabéns por mais um projeto incrível. Eu e o meu namorado temos dado valentes gargalhadas com os teus podcasts. Desculpa a minha falta de comentários e de partilhas, mas acredita que continuo a seguir tudo o que fazes e adoro. És a minha alegria em muitos momentos menos bons e só te posso agradecer por isso. Olha, muito fixe, não posso dizer o nome, mas fico mesmo muito contente com esta partilha. Vou partilhar aqui outra pessoa que eu também conheço. Isto é tudo uma novidade para mim estar a ler estas coisas porque eu não li nada. Eu não quis ler, só quis ler aqui em direto com vocês. Estou com um bocado de falta de ar. Desculpem lá que vou ter que cortar, eu tenho que ir buscar água. Afinal fui buscar um bocadinho de sumo de uva, daquelas garrafas pequeninas do Pingo Doce que eu gosto de ter aqui, que já vos falei, que eu não gosto de ter garrafas de vinho abertas. E esta está aberta desde domingo. É pá, pessoal, eu não sei, não era o objetivo. Isto está-me a causar ansiedade. Esperem lá um bocado. Ai, caraças. Vamos lá. Se calhar é melhor beber mais um golo. Esperem lá um bocadinho. Desculpem. Agora... Ai, agora ia dizer o nome, mas depois eu cortava na edição. Então, vamos lá. Eu tenho quase um tratado. Os meus ataques de ansiedade são ataques de pânico. Ao contrário do que as pessoas pensam, os gajos aparecem quando não estás à espera. Uma vez tive um ataque de pânico na A1, à 1 da manhã, a ouvir o Cavaco Silva. Coração a bater, sensação de desmaio, deixar de ver, tudo. Já sabia o que era. Estive 5 minutos aos berros para tentar espantar a coisa. 2 meses depois, burra, não me fui medicar, estou com burnout, vou de férias. Praça Central de Estugarda, um sol maravilhoso, uma cervejinha. Começou aí o terror. Uma semana com ataques de pânico, todos os dias sem dormir. Em Munique, estou no meio de um museu, não aguento mais. Começo com uma agorafobia enorme, pedi para me levarem para o quarto hotel. Não saí durante 2 dias. Morreram Robin Williams e Lauren Bacall. Só tinha a CNN em inglês. Comecei a ficar paranoica e a achar que ia morrer também. Fiz o voo sem saber como, juro. Nos 4 meses seguintes, pura e simplesmente não conseguia sair de casa. Obrigava-me a fazer 50 metros na minha rua, um pavor, uma coisa doentia. Achei que nunca mais ia voltar ao normal. Não tenho ataques de pânico há 6 anos, mas vivo com ansiedade há mais de 6 meses. Caguei, é Lexotan para o bucho quando começas a não conseguir lidar. Agora vamos aqui a outra menina. Mas esta menina está a se hidratar, que até me falha a voz. Portanto, esta menina eu não conheço e mandou-me através do Instagram. Sempre fui uma criança muito ansiosa. Bastava qualquer coisa sair fora da minha rotina que já ficava sem dormir ou com imensa dor de estômago. Hoje, com 23 anos, não está melhor. Tenho noites em que simplesmente acordo com uma ansiedade que não consigo controlar. Com o coração a bater muito, ao longo dos anos tentei arranjar mecanismos para me conseguir controlar, mas nem sempre são eficazes. Nunca fui a uma consulta de terapia, porque nunca falei com os meus pais como me sinto. E talvez porque me sinto um bocado de vergonha de fazer uma imagem do que sou emocionalmente fraca e instável. Tenho medo de como vou acordar no dia seguinte porque os meus altos são muito baixos. Desculpem. Tenho medo de como vou acordar no dia a seguir porque os meus altos são muito altos e os baixos muito baixos. Às vezes sinto uma tristeza sem motivo aparente e uma felicidade sem grande motivo também. Tento fazer exercício físico e isso ajuda muito a controlar as minhas emoções. Procuro ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente e é nisso que trabalho diariamente comigo mesma. Muito obrigada, ainda temos aqui a última história. Portanto, uma menina também que me enviou através do Instagram. Olá, então queres saber da ansiedade? Tanta coisa para dizer. No meu caso, a ansiedade é ter sempre o coração acelerado, quase hiperventilar algumas vezes, o que com a máscara tem sido incrível. Às vezes é ter vontade de chorar. É sentir isto tudo enquanto se trabalha e ninguém percebe, nem pode perceber. É a chamada ansiedade funcional. É sentir que não sei fazer nada, são noites de insónia, é não conseguir relaxar, porque os pensamentos menos bons estão sempre lá em loop. Pior de tudo isto, ter formação numa área de saúde mental, saber o que podia fazer, mas não procurar ajuda, porque falar de mim e das minhas coisas é muito difícil. Isto que escrevi talvez não faça sentido nenhum, foi escrito tudo de uma vez e sem pensar. Claro que faz todo o sentido, estas foram as histórias que eu quis partilhar convosco. E como vos disse no primeiro episódio, este podcast chama-se Merdas Sem Jeito. Eu vou falar de merdas sem jeito, mas muitas vezes vou falar de merdas com jeito, que é o caso. Eu não sei se vocês gostaram, eu gostei muito. Eu adorei que tenham partilhado as histórias comigo e espero que não achem seca eu estar a ler, porque realmente, primeiramente eu pensei, eu depois edito se calhar alguns testemunhos, corta aqui, corta ali, mas eu não vou cortar testemunhos nenhuns. E eu espero que vocês tenham gostado. Se eu receber mais histórias neste sentido ou noutros, eu gosto de partilhar com vocês. E o importante sempre, eu preciso que vocês me vão dizendo o que é que estão a achar, porque eu tenho 6 anos de YouTube a saber o que é que vocês gostam, o que é que vocês não gostam em tudo aquilo que eu faço. Aqui eu não tenho, a não ser as magníficas, ia dizer views, não é views, as vezes que vocês, os streams que vocês vão ver e eu tenho acesso a eles, e os seguidores também do podcast, é muito bom. Eu só espero que não tenham apanhado seca. Se apanharam, lamento, eu vou continuar a fazer as coisas assim e lamento que o próximo episódio vai ser mais upbeat. E mais uma vez, obrigada a todos que ouvem, a todas que partilharam. Os homens, comecem a dar a cara e um golinho a vós, tudo de bom. Um beijinho, vou-vos deixar aqui com este gol e por aqui me fico. Muito obrigada a todos.